Fala pessoal, aqui é o Timothy Day, mais uma vez iremos mostrar a desconstrução,
a lógica 100%
e o realismo
que é K.O.
É isso aí, galera. Intimacy Die trazendo pra vocês mais um podcast, dessa vez sobre uma obra que muita gente conhece, muita gente já falou, já foi comentada aqui por membros antes falecidos aqui do site, que é o glorioso K-On! K-Ungakuka. Por incrível que pareça, a gente já brincou com o K-On! Antes no site, mas agora a gente realmente tá falando sério, porque apesar do que a gente pensava, K-On! Não é tão idiota quanto parece.
Quem diria, né, Lucas, que a gente ia fazer um podcast sobre K-On! Muitos pensam, pô, o Timothy nunca vai falar, mas a gente pegou aqui, pô, vamos ver esse negócio, vamos entender. A gente pensou que ia falar mal pra caramba, mas surpreendentemente não, né, Lucas?
É, principalmente depois daquela linda foto que nós temos do Lucas lá com o seu ato maravilhoso em K-On!
Naquele momento eu já tava extasiado com o K-On! E eu não podia resistir. É que aquela imagem, pra quem não sabe, a gente talvez comente disso, é uma referência a um dos atos de uma das personagens do mangá, né? Porque, bem, eu li o mangá, vi um pouco do anime, o Tomás viu o anime, certo?
Certo, muito bom.
Eu também vi um anime e um pouco do mangá.
É, então, bem, eu vou falar do mangá e tal, a gente vai falar dos dois por aqui, né? O K-On! Uma obra que realmente surpreendeu a gente realmente não esperava isso vindo de K-On! A gente tinha lido Beck, vindo Devil's Blues, e quando falou de K-On! A gente meio que não... Ah, garotinhas fofinhas, música... Bem, isso não pode ser sério, sabe? É, mas por incrível que pareça, K-On! É bem mais sério do que parece.
K-On! Basicamente vai contar a história de uma menina chamada Hanafuda Yuri, e basicamente ela vai entrar num clube que é uma banda de 4 pessoas. Só que primeiramente ela resolve que ela não queria entrar, só que as outras amiguinhas, tipo, pra não poder fechar o clube, convencem ela a ficar nesse clube, e depois elas se tornam melhores amigas para sempre.
Então a gente começa a perceber, né, a história da banda, a gloriosa banda de K-On!, Hanafuda e Yuri, que ela é nessa jornada pra ser guitarrista, né, Lucas? Lembra muito Beck, esse negócio no início, né, aprendendo a tocar. É algo muito legal de se ver. É, a gente vai ver um mangá, um anime também, o Slice of Life, vendo elas aprendendo a tocar, vendo elas progredindo na escola mesmo. E é algo muito legal de se ver. Ô, Lucas, quer falar das personagens um pouco mais, cara?
É, eu acho legal falar das personagens, porque como o Piano citou, são 4 personagens, né? E aí você já lembra da formação clássica dos Beatles, né?
Sim, sim.
Né?
Sim,
que claro. A gente tem a cena delas andando na Abbey Road também, em uns momentos no mangá, né? A gente tem toda essa relação, que é muito bem construída com cada uma das personagens. Você percebe um pouco mais de perfeccionismo, por exemplo, da parte da Hanafuda Yuri, né? Que vai lembrar um pouco mais do próprio Paul McCartney, né, cara? Mas aí você também tem a Aki Mamamia, né? Que você já vê que ela é mais louca, né? Ela já é mais tipo John Lennon. Eu acho legal essa referência que ela faz o tempo todo com o personagem. E todos eles apresentam várias personalidades próximas a grandes artistas do mundo da música, né, cara? A Kimamamia, ela tem esse lado mais controverso, mais louco, né? Um pouco de Kurt Cobain ali na parada, né? E você saca isso logo de cara, né? Enquanto isso, você vê Tokonku do Mugi, que já é tipo
mais contida, né? Algo.
Ringo Starr, né? Ringo
Sim,
Starr.
exatamente, meu. Sem contar, acho que na Cama Azul, eu acho que pra mim é o melhor personagem de todo.
É, com certeza.
Uma grande baterista, inclusive. É legal que mostra logo de cara que ela na bateria é sensacional, né? Ela é tipo o Neil Peart ali do Japão, né? É.
E é engraçado como ela carrega a banda, né? Ela que sempre faz até um pouco aquele papel do Taiga, às vezes, em Beck, né? Que é aquele cara que sempre, pela banda, vamos lá, não importa como esteja, ele sempre vai tentar o melhor pra banda, apesar das
Que vai dar força, vai colocar isso pra
Sim,
frente.
exatamente.
Eu sou deprimido.
Eu acho até mais bem estruturado do que Beck, porque ela, por ser baterista, ela já tá ali no ritmo, né? Ela que controla, olha só, o ritmo da banda, né? Então você já
Ela
vê.
que dá o início.
Sim, então você. E todas as músicas de K-On! Sempre tem um, dois, três, quatro com as baquetas, né?
Lógico.
Sim, que
Sempre.
é genial, cara. Eu realmente vejo o começo da construção da trama de K-On! Algo muito bem elaborado, né? Principalmente quando ele começa a trabalhar todas as tramas internas, porque K-On! Não é só um slice of life, né? Não, e é legal ver isso, porque a banda ela vai começar a se construir e é uma construção gradual. O início é só elas ali na bandinha delas, no clubinho delas, mas com o tempo as coisas vão complicando, né? Porque.
Sim, mas o interessante, né, Lucas, é ver como. Interessante, a gente fala bastante de Beck aqui, né? A gente vai até falar, tem um tópico que a gente apelidou aqui na nossa pauta, ver se aprende Beck. Porque o começo é muito parecido, né? Que negócio, elas estão com a banda na escola, só que elas começam a partir pro meio musical, né? Começam a participar de shows, começam a se envolver com outras pessoas, é aí que começa a aparecer a magia de K-On. Por quê? Porque ele não simplesmente não passa. Faz desse negócio do show, menininhas bonitinhas comendo no clubezinho bobinho. Ele trata de ser mais sérios, como, por exemplo, de bandas, que lógico, aparece drogas, consequentemente prostituição para conseguir dinheiro, e é algo assim sensacional.
É, pra quem imagina que esse, tipo, é um mangá bem simples, com um tema bem bobinho, não. K-On! É um trata de temas muito sérios, muito polêmicos.
Sim, e eu acho que o mais legal, o Stupratia tinha falado de Beck, que ele achou, pô, falta drogas, né? Eles estão no mundo da música. K-On! Não pega leve, em nenhum momento. Na hora da droga, você vê que elas perdem. A Aki Mamma Mia é a primeira CD, né? E você já vê de cara ali, ah, meu Deus, tipo, tem droga ali. Quando vê, já era, tá ligado? E é legal isso.
Mas é muito interessante como se faz essa transição, né, Lucas? Porque primeiro momento que ele normal, pô, não vou usar porque você vê da origem da, pô, garotas colegiais, mas depois vão ao tempo cedendo e daí a primeira vez que experimentam,
Já
daí
viciado.
já era. É interessante como o que o Lucas falou da Aki Mamma Mia, que ela é a primeira a ceder e depois, logo depois, a Nakama Azusa também acontece isso. E é interessante toda essa construção, esse arco, né? Que, desculpa, gente, spoiler de K-On!, mas a gente tem que fazer isso pra falar certinho da obra. E é interessante as outras duas, Tokugurumugi e a Hanafuda e Yuri, elas tentando ajudar as amigas que caíram nesse mundo das drogas, que é algo muito pesado de se ver e que de fato acontece.
É, mas você vê que pouco a pouco elas vão se perdendo, né? Porque mesmo tentando ajudar as amigas, elas acabam tendo que, às vezes, ultrapassar limites. Como, por exemplo, quebrar a lei. Eu não vou citar aqui, porque é um spoiler um pouco pesado demais o que ela faz, né? Nesse momento em que ela acaba tendo problemas com a polícia, né? E que aí você vê que elas também passam do limite e aí já tá rolando a queda, né? Porque. Inicialmente, o que parece ser uma banda feliz e alegre, ele vai se caindo numa trama de tensão e desespero, né? Que elas vão se perdendo nesse mundo. E é legal que a construção narrativa ela te deixa desesperado, você fica agoniado. Meu Deus, como você pode fazer isso com o Tokoku do Mugi, tá ligado? É tipo isso.
E é sensacional porque é muito sobre a degradação da pessoa, né? Os dois personagens que começam com as drogas, é interessante ver como elas vão com o tempo piorando e piorando. E é muito interessante isso porque ele mostra muito coisa da realidade. Por exemplo, muitas pessoas elas usam drogas. E lógico, você vai pensar colegiais, elas não têm dinheiro para comprar. E onde elas conseguem esse aporte financeiro? Através da prostituição.
Agora, infelizmente, gosta de cheirar cola, né? Viciada na cola. E é uma garota de programa. Ela não nega nada.
É algo assim sensacional. Apesar de o anime ele ter censura, né? O Piano ele viu comigo. O Lucas ele falou que o mangá não tem.
Não, não tem. É. Não.
E algo que deixa muito mais agoniante, porque pelo menos que eu vou tentar expressar o que o Lucas me passou. É que negócio que, apesar de elas não quererem, elas se sentem naquela vontade de possuir a droga e vão mesmo dar pro cara se prostituir para conseguir esse dinheiro.
A vontade é tão grande para poder se drogar que elas superam a dor, poder se prostituir, senão elas não conseguiriam. E tipo, você percebe que a que mais se ressalta nisso é a Nakama Azusa, porque ela é a que mais acaba fazendo essas coisas, porque ela é a mais viciada, né, do grupo.
Agora, o que foi a cola?
Só a cola mesmo.
Nunca furtou, nunca roubou, nunca foi acusada.
Engraçada não, movi só é
É
programa.
cola. E programa? Você faz programa onde?
Na Praça do Rosário.
Sim, é não, cheguei em um certo ponto da obra que Nakama Azusa se vira praticamente uma cafetina mesmo, né? E eu acho que a virada de Nakama Azusa foi o momento do polvo. Eu não sei se Piana chegou a ler esse momento do mangá,
Não.
mas no momento em que há a introdução anal pelo polvo nela, que muda completamente a personalidade dela.
Mas interessante de Keion, né, Lucas, que falou do povo dos tentáculos, é esse negócio de ele usar os clássicos, né? Ele usa o clássico japonês, pô, claro, tentáculo japonês é um negócio muito usado, mas ele não cai no clichê. Porque a maneira como ele usa é simplesmente sensacional. Ele não deixa que aquilo, por exemplo, fique entrando por vários orifícios com aquele negócio bizarro. Não, é aquela sonda anal linda de. Qual que é o nome do.
Ah,
Deixa eu
não,
só.
eu acho que é a referência a Junji Ito, né? Que você tá
Sim,
falando,
aquela
assim.
sonda anal linda de Junji Ito. Nossa, perfeito.
É,
Eu
eu.
não cheguei nessa parte, infelizmente.
Não,
Eu só
é.
parei. Eu parei só tipo quando ela tava usando com cinco caras ao mesmo tempo. O polvo já é oito. Muitas coisas.
Big deal. E cara, o foda de tudo isso é que todos esses clichês têm uma construção que eles quebram completamente. Por exemplo, você tem essa questão da idol que se vende, né? Que acaba sendo um pouco delas, as artistas que acabam se vendendo. Aí você tem a questão das drogas. Aí você tem a brincadeira com o hentai, com os tentáculos e tudo mais. E você também vai ter toda aquela construção, como o Tomás falou, com obras de terror também. Então acaba mesclando todos esses clichês. E eu acho que o ponto principal, daqui a pouco a gente vai falar de arte também, que é parte muito importante, que é o plot twist presente em K-On!, que eu acho que foi a virada máxima. Óbvio que aí a gente já tinha tido várias reviravoltas, parecia uma montanha russa de emoções K-On!, mas no momento em que ele quebra todo o momento, ele quebra todo o cenário. Há aquele choque, o céu fica roxo, né? Porque no mangá ele tem um volume inteiro que é feito de páginas coloridas, né? Aliás, ótima escolha parte da autora. Que é a queda do meteoro.
Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Música nova pra galera.
Acho que a queda do meteoro é uma virada. Porque você não espera K-On! E de repente você vê aquele. Quando elas estão no ápice da perdição, as personagens vazando o gozo. Quando você vê aquilo, aquela monstruosa.
Aquele roxo, né, Lucas? Aquele negócio, clara referência a Hanafuda, sensacional. Calma aí, que a quebra tudo. E Hale é aí que faz, como o Lucas falou, aquele plot twist. Porque ele passa de um slice for life e começa a tratar de um sci-fi sensacional.
Sim, e com mescladas de battle shounen monumental, né, cara? Principalmente quando você vê Akimamamia Dragon Hill, que isso a gente não esperava.
Não, não. E é muito interessante porque a autora, ela conseguiu fazer vários crossovers muito interessantes. A parte que elas se juntaram, as meninas superpoderosas, foi... Nossa.
Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura. O elemento X.
Foi simplesmente épico. Ela se juntando a Lindinha, Docinho e Florzinha. Pra combater os alienígenas que vieram junto do cometa que destruiu 50%, se eu não me engano, né? Da face da Terra.
Sim.
E também quase extinguiu humanos.
Sim, é lógico. Tem um. É muito interessante, né? Porque a gente tá falando que, da degradação da pessoa humana e como elas estavam perdidas. E esse negócio do meteoro, tudo, do Piro Roxo, acaba sendo um puta de um insight pra elas. Pras duas que estavam perdidas, a Nakama Azusa e Toku Kurumugi. Elas de fato percebem o que tá acontecendo com a gente. E elas têm uma reflexão da vida que, sinceramente, eu não vou dar spoiler, porque é algo muito pesado, mas algo que muda completamente a obra e que se ganha todo um sentido. E com sentido, elas, as quatro, quatro juntas, elas percebem e realizam o poder da amizade. E com esse poder da amizade elas conseguem lutar contra o mal.
Sim, eu acho que o principal nesse momento é quando você tem aquele diálogo com a Florzinha, né? Em que você vai ter Hanafuda e Yuri conversando com a Florzinha e que ela vai falar assim: Hanafuda, você tem que saber de uma coisa. Não é só tesão.
O negócio é comer cu e buceta.
Eu acho que é sensacional isso, cara. Mas a parte seguinte, que é o mais legal, porque logo após enfrentar Satan Puss Spike...
É você, Satanás! Olha daqui!
Esse é o momento. Essa é a hora em que tudo muda. O momento mágico. Onde finalmente nós vamos ter o poder da música! A gente pensava que estava tudo resolvido. Tudo estava em flores, magia e apenas necrofilia.
Poder da música.
Sim, apenas o poder da música e necrofilia insana. A gente pensou que era só isso. E estava tudo lindo e mágico, né? Mas Piana pode dar continuidade, cara.
É, então, só que eles não sabiam que, tipo, dentro do meteoro que caiu na Terra também, tava o cubo de Cybertron. Tá. E nisso, os Decepticons pousaram na Terra. Pra poder capturar esse cubo. E superpoderosos, juntos com a ajuda de Keion, tiveram que lutar de novo contra um mal maior que pretendia destruir a Terra.
Mas você pensa, com esse cubo mágico, como eles iriam lutar contra os Decepticons? Porque é um negócio que é muito louco. É muito interessante que ver como vai gradativamente o plot vai evoluindo, né? Desde ela na escola até esse ponto. Porque é lógica 100%, né, Lucas? É algo assim, pra mim, sensacional. É. Tudo tem lógica, tudo é... A gente tá falando no realismo com irrealismo, né? Não é nada exagerado do que a gente tá falando. E é aquele negócio, como que elas poderiam lutar contra os Decepticons? Pô, elas já estão lutando contra alienígenas, fazendo clara menção, lógico, aquele filme dos Vingadores, aquele negócio épico, aquela luta sensacional. E quando tudo parecia já um fio de esperança surgindo, que elas iam conseguir, chega os Decepticons do cubo, que junto com o cubo eles conseguem criar tecnologia para os Gundam Wings.
Sim, exatamente. Tipo, dentro do meteoro, também junto com o cubo, tinha um tipo de metal raro que, a partir do conhecimento do cubo e o metal raro, eles conseguiram desenvolver os Gundams.
Eu acho que isso é legal. Que a gente falou logo no começo da desconstrução, a lógica 100% e o realismo, né? A gente pensa, pô, mas onde é que tá o realismo nisso aí? É isso que vocês não entendem. Nós temos um volume onde ele vai explicar todo o embasamento do passado. Que aí a gente vai ter relação com a série Alienígenas Passados do History Channel. Porque Keion é multimediático.
The only way the ancient astronaut theory can be disproven is when the extraterrestrials show up and say we were never here in the past.
Multimediático. Aquela cena do cara falando aliens. Meu Deus do céu. Nossa.
Aquilo, fantástica.
E ele traz aquela página dupla, né, que ele traz exatamente o cara com essa frase simplesmente genial. Ele consegue resumir tudo em só uma página.
Eu acho mais incrível é que eu achei um pouco do lado que me pareceu muito com a cena do Ken de Sunken Rock, porque tá ele com o cabelo espetado e de braços abertos. Me lembrou um pouco, mas eu levei em consideração, ok, o cabelo dos caras são parecidos e tal. E ele é rasgadão, ele é todo trincadão, a gente sabe que ele malha pra caralho. E fez todo sentido. E aí quando ele começa a explicar toda a relação dos alienígenas do passado, de tudo como aconteceu, explica os outros universos, né? E aí você vai ter a relação com a teoria das cordas, né? Eu nunca imaginei. E mais incrível, né? Teoria das cordas é algo extremamente complicado, mas eu nunca imaginei entender ela de forma tão simples, né? É uma coisa que Evangelion tem uma dificuldade. Ela é muito complexa e você precisa ter a Bíblia de trás pra frente 7 vezes pra entender, né? Keion não. Keion você consegue entender a teoria das cordas, os mistérios do universo.
Tudo perfeitamente. Sim.
Lembra até Eden nesse ponto, né? Eden que também explica algumas coisas tão complicadas com algumas páginas. E Keion consegue fazer isso brilhantemente. Mas só mais uma referência que eu queria falar, que eu acho muito interessante. Que a gente tá falando dos Gundams, né? E é interessante como lembra muito Power Rangers, né? Porque principalmente quando elas adquirem os Gundams, elas ganham, lógico, as suas roupas coloridas, só óbvio. Você ganha um Gundam, você tem que ter sua roupa colorida. E elas começam a fazer, lógico, aquelas poses, explosões, ao fundo, tudo épico. E claro que não podia faltar a clara menção ao Megazord. Nossa, aquela cena dos Gundams se juntando pra lutar contra os Decepticons, usando a sua arma secreta final, técnica final pra derrotar todos eles, foi simplesmente genial.
É, a junção dos instrumentos para poder formar uma super arma que atira um super raio laser foi fantástico.
Sim, bota Tengen e Toppa Green Lagann no chão, porque, sinceramente, robôs gigantes que jogam galáxias, nossa, que lixo isso, cara, que lixo. Quando robôs gigantes vão fazer isso? Robôs gigantes, todo mundo sabe, eles se juntam e fazem o Megazord. É senso comum isso.
Sim, mas eu acho que o fator principal, que aí vem a referência a Power Rangers, que eu acho que foi decisiva na série, que é quando a gente vai estar chegando no confronto final. E se vocês lembrarem de Power Rangers, lembrem-se do Ranger Verde, né? Que é a quinta peça. Porque apesar de toda a construção envolvendo os Beatles e a sua relação, que não foi esquecida, a gente não pode lembrar disso, porque os pessoal falam, pô, mas eles esqueceram do negócio das bandas. Não. Porque todo momento você vai ter cenas, por exemplo, quando Hanafuda e Yuri queima um dos robôs, né?
Uhum.
Inimigos, né? E que ela escorrega de joelhos e lembra Jimi Hendrix, né? Enquanto pega fogo no seu robô adversário, né? E lembra, ela sempre lembrando, fazendo essa referência ao mundo da música. Nunca esqueceu, porque não se esqueçam. Agora elas já estão com o poder da música liberado. E todo momento nós temos trilha sonora perfeita acontecendo, né? E aí você vai ter, finalmente, a chegada do quinto integrante. Mas eu acho que é importante que ele vem, né, pra anunciar a grande lenda, o mito, o ser que vai finalmente se juntar a elas, o glorioso Fazendeiro das Trevas. Ninguém esperava por isso. Ninguém imaginava que elas soubessem, que a autora conseguisse lembrar dessa criatura mitológica do universo. Talvez, eu acredito, né? Porque Keion ainda tá num ponto um pouco mais recente, que isso ainda foi no momento em que tava tendo os protestos, né? Que foi no Game Changer, quando ele achou Naruto na bolsa da Dilma. E aí que foi que a figura dele primeiramente apareceu pra mídia. Tá, e aí que ela tomou conhecimento, que foi aí que eu acho que ela realmente tomou consciência pra colocar na obra. E ficou perfeito. Como a gente falou, Keion sempre lógica 100%. Mas a obra tem continuação.
Sim, mas sem contar que foi um ótimo encerramento de arco, né? A chegada do Fazendeiro das Trevas foi épica. A gente vai falar o que aconteceu exatamente, né? Mas o arco, esse último arco com ele, fechou de maneira brilhante a obra. E dela continua, né, Piana?
É, exatamente. Tipo, com o grande poder que eles adquiriram com o Fazendeiro das Trevas, eles conseguiram vencer esses males que estavam ameaçando a Terra. E, bom, basicamente isso tudo aconteceu quando elas estavam no ensino médio, né? Então elas acabaram se formando no ensino médio. E a história tem continuidade. Agora elas foram pra faculdade. Só que a gente não sabe ainda o que acontece na faculdade. Muitas coisas esperam as nossas quatro guerreiras na faculdade.
Sim, e o mais interessante, né? Ainda fica aquele mistério no ar. E os pais delas? Que a gente nunca viu. Porque a gente sabe que Keion sempre tem uma explicação pra tudo. E até hoje, né? Nunca foi mostrado os pais delas, né? A gente não imagina quem seja, mas...
No rosto deles, mas, né? Protelância, mas... falando uma frase ou outra, a gente já percebeu que os pais têm muita sabedoria e sabem de muitas coisas, muitos mistérios do... Ah, mas o rosto nunca foi revelado, então...
Sim, eu lembro daquelas cenas onde mostra ele só a parte das pernas, né?
Sim, exatamente isso. Clara referência, Lord. Nem precisa falar,
né? A clara referência mostrando ali só a parte das pernas, né? E atualmente, como o Piana falou, é que a construção de tempo de Keion é uma parada incrível, né? Pô, elas ainda estavam no ensino médio, né? E agora a gente tá num ponto da obra, né? Que é a parte de treinamento. Porque aconteceu uma parada, eu vou dizer que tem a ver com cinco grandes mestres né, que vieram à tona depois da aparição do Fazendeiro das Trevas, né? Eu, até o momento a gente só sabe de dois. Um foi a Dilma, que antes já tinha sido enfrentada pelo Fazendeiro das Trevas, e o outro, o grande senhor do Oceania, o Azaghal. Tá aí, né? A gente não sabe, mas elas precisam de mais treinamento. E o Fazendeiro das Trevas leva elas ao pico das pirocas voadoras para encontrar com o grande ancião. O homem que tem idade inestimada. Ele que é mais velho que o próprio tempo.
Impensável.
Impensável, exatamente.
Ele é tão, mas tão velho, que ele mesmo é mais velho que ele. Vocês já sabem quem é. Eu não preciso comentar.
Eu, lógico que com o mestre das pirocas voadoras, lógico, da Sonda Anel também, porque é a especialidade da casa, elas aprendem e aperfeiçoam tudo aquilo que foi visto lá na primeira parte do mangá e do anime. Que quando ocorre toda aquela prostituição, aquele sexo louco, e elas...
Rola uma regressão, né, cara? Eles
fazem... Sim, sim. E elas aprimoram suas técnicas, e é algo sensacional. Lógico que como elas são num campo de treinamento, todas elas ele leva pra Cachoeira das Pirocas Voadoras. É uma cena muito bonita, assim, as quatro tomando banho de cachoeira no meio de um monte de piroca.
É uma posição muito, muito, como é que fala? Atrevida.
Eu acho que ele volta nesse ponto a trazer o piru roxo. Que era alguma coisa que parecia que tá esquecendo, mas a gente percebe que a autora não esquece dos pequenos detalhes, né?
Mas aí fica a nossa dúvida, porque o mangá parou logo após a apresentação do Piru Roxo, né? Que a gente sabe que vai ter grande influência com Hanafuda e Yuri, né? Mas a gente também sabe que com o Mestre das Pirocas Voadoras, com certeza, Aiki Mamamia, Tokunkudo Mugi e Nakama Azusa vão ter algum motivo, porque até os nomes são importantes e eles vão ter influência, a gente sabe disso. Mas atualmente a obra, no ápice do capítulo 666, a gente não sabe, a autora parou um pouco, né? E ao contrário do que a gente faz na maioria dos podcasts, agora a gente vai falar de pontos específicos da obra. A gente primeiro contextualizou você, porque é uma obra muito grandiosa. Eu acho que seria irrelevante falar desses detalhes se vocês não soubessem da grandiosidade do que a gente está falando. Né? Isso é muito importante. Então a gente vai agora falar da arte, da narrativa e tudo mais, né? Pra vocês entenderem. Ah, será que é bem trabalhado? Vocês já devem saber o que a gente acha, né, do trabalho do glorioso Keion, só comparável ao glorioso Ituano.
Sempre em frente, não há ninguém como tu. Jogue essa bola na rede, a rubro negro de tu. Olê, olá, pode o mundo se acabar. Olê, olê, vamos sempre com você. Não há ninguém como tu.
Então vou falar da arte. A arte de Keion é algo revolucionário. Eu não sei porque eu fiquei tanto tempo pra ler Keion. Eu tive minha cabeça explodida no momento em que eu vi a arte de Keion. Porque você não imagina. Ah, você pensa, será que vai ser Moe? Não, não é só Moe. Vai além. Vai além. As referências, o enquadramento, né? Utilizando de progressão continuada, né? Ela utiliza a estruturação assimacrônica. Isso nem existe em termos de arte, mas eu tô falando. Sei lá que fala. Eu tô inventando mesmo agora. Né? E utiliza, né, dos padrões anatômicos definidos por Bunny Hogarth, né? Naquela cena onde a gente vê Nakama Azusa com seus músculos todos definidos, né? Lutando contra a Pantera Jubila. Né? E nesse momento você vê todos os músculos, os movimentos, né? Você vê cada fibra.
Os detalhes.
Mas eu acho que o que mais chama a atenção na arte, apesar de tudo que o Lucas falou do o que, Lucas? Que essa
cromática.
Apesar desse aspecto cromático muito importante que o Lucas já falou, que a gente já falou nos podcasts, lógico, é um detalhe muito importante de um mangá, até de um anime. O que faz a diferença é a expressão dos personagens, né? Que não é aquele negócio estilo mangá, né, Lucas? consigo perceber.
É um estilo próprio, é K-On.
É K-On, é bem detalhado. Lembra muito Vagabond, né? Que não precisa, às vezes, nem de fala. Tem capítulos e capítulos que não existem falas e só com a expressão, com a movimentação que é sensacional também, a gente entende tudo que tá acontecendo, todos os sentimentos dele. É pra mim algo glorioso.
Sim, e também tem o uso das cores, como eu falei, tem um volume inteiro completamente colorido, né? E vira e mexe, ela coloca a cor no meio do quadrinho, né, pra fazer uma representação marcante, né, eu não sei se no anime ela também deve usar muitas cores no anime, porque ela também faz parte da staff de produção, né, ela e o glorioso Shanji, né, que o Shanji deu um, putz, eu acho que o Shanji fez grande diferença no anime de K-On, né.
No anime nessas partes ela usa muito de cenas preta e branca e usa cores para poder ressaltar aquilo que ela quis tratar no mangá.
É genial, né? Eu acho que também vai ressaltar também sempre aquela a representação, que eu acho que é brilhante da parte da direção do Shanji, em que ele coloca aquela piroca que aponta pro símbolo de referência da cena, né? Tem sempre um pintinho apontando pra um lugar especial ali de fundo, né? Se você prestar atenção na cena, eu lembro disso do...
Sei contar assim, que sempre tem uma piroca, clara referência a Devilman aí, uma piroca sempre voltada pra tela, pro telespectador. É algo referente falando, essa piroca de vir pra você. Nossa! É. Genial!
Genial. A gente não pode esquecer, fantástico, né? Esse foi um momento tão épico que o Stupra tava lendo essa parte. O Stupra também leu, mas ele tava tão eufórico com o mangá que ele não conseguiu participar. Ele tava
lendo. Era muito fanboy. Muito
sim,
fanboy.
Muito. Ele é meio descontrolado quando fala de K-On, né? E aí, nesse momento, da primeira vez que... Eu lembro que ele tava no Skype, e eu acredito que ele tenha gozado, que aquele grito primal que ele deu quando ele viu essa cena...
É verdade, verdade.
Foi muito além.
Ele tava no ápice do orgasmo.
E ele tava falando, gemendo enquanto lia, eu tava achando estranho, né? Mas quando eu li, eu entendi, putz, é capaz mesmo de gerar esse tipo de emoção, né, cara? Né? É foda, cara. E é genial. Você vê a referência clara da Vinci, né? Quando ela pega o homem vitroviano, né? E utiliza a base da coluna, né? E usa a haste da guitarra, né? O braço da guitarra pra atravessar e criar mais um elo do homem vitroviano. Ela não só utilizou ele, como ela ampliou. Ela foi além.
E foi
ela revolucionou o homem vitroviano. Que depois viria a sofrer a inversão. A inversão, ninguém pensava nisso, ia virar a bananeira. A bananeira de quem? Bananeira do DK, do Donkey Kong. Ninguém imaginaria, né?
Multimediático, gente. K-On é cultura.
K-On é multimediático, cara. Eu nunca ia imaginar, sim, e aí começa a fazer relação. E é legal isso, como em alguns momentos ela usa os pixels, né? Principalmente quando ela usa as referências a Dixie Kong, né? E aí você vê as referências com os pixels, e ela vai mesclando, ela mescla diversos estilos ao mesmo tempo, ela usa diversos estilos de pincéis, giz, pra mim, um dos melhores artes, se não a melhor arte de quadrinho que eu já vi.
Sem contar na animação do anime, é simplesmente espetacular, né? Tem muito mais frame que segundo, por exemplo, Akira. O que é Akira comparado com esse anime de K-On? É absurdo, assim, se você baixa... E assiste em Full HD, que você vai ter um orgasmo visual, assim, simplesmente inimaginável, assim, recomendo vocês, ele revolucionou em todos os aspectos.
Sim, e também, tipo, pensando no anime, falando de artes, eu acho que também a soundtrack que tem no anime é uma coisa, tipo, fantástica. Você chora em certas partes, você fica com raiva, você emerge totalmente no anime com a soundtrack, é maravilhoso.
Não, porque a soundtrack não é, apesar do começo ser rock, elas tendo uma banda, é simplesmente sensacional, porque ela vai de rock, de funk, até mambo. Porque, lógico, tudo acaba em mambo. Mambo number 5. Né, Lucas? É uma das conclusões que a gente chegou vendo K-On. E outra conclusão que a gente chegou vendo K-On, só que a gente chegou somente no live action. Né, Lucas? Por favor, toca esse início do live action que ganhou muitos prêmios, aliás, né?
Deseja a todas inimigas vida longa, pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Bateu de frente, é só tiro, porrada e bomba. Aqui dois papos não se cria e nem faz história. Acredita em Deus, faço ele de escudo. Late mais alto que daqui eu não te escuto. Do camarote quase não dá pra te ver. Tá rachando a cara, tá querendo aparecer. Não sou covarde, já tô pronta pro combate.
Não, sim, o live action de K-On! Ganhou diversos prêmios, ganhou um Emmy, né, por música original, ganhou um Oscar, né, de melhor roteiro adaptado e efeitos especiais, também ganhou o melhor ator coadjuvante pro Selton Mello, e também ganhou o Palma de Ouro em Cannes, né, pela, não só como melhor animação, mas como também pelas atuações geniais, né, porque todas, foi um primeiro prêmio dado em conjunto, né, pra todas as atrizes, que uma é a belíssima Scarlett Johansson, que faz cada vez mais a gente definir que, na verdade, o objetivo não só do mundo, mas como da vida, de que a Scarlett Johansson é incrivelmente gata, sim, e a gente tem também a atuação incrível de Fernanda Montenegro, que faz um papel sensacional como na Cama Azul, né, porque como, quando ela vira cafetina, né, que aí que a idade dela faz a diferença na atuação, né. E aí a gente tem também a perdição completa, né, que é representada pela gloriosa Dirce, né, a gente fica até surpreso, né, quando esse, porque pra quem não sabe, o live action foi feito antes da morte da Dirce Gonçalves.
A gente fiquei muito triste quando soube da morte dela, porque live action com ela foi simplesmente fundamental, fantástico, né? Se ela não estivesse ali, eu não saberia como seria o filme.
Ela fez a diferença.
Sim, sim. E também eu acho que a gente tem a participação, né? E eu acho que foi um casting extremamente bem escolhido, porque só podia ser ela. Eu acho que Toku Kudomugi, com uma representação clara do que também tem no mangá, perfeito. Toku Kudomugi não podia ser ninguém além de uma pessoa que já deu muito. Muito. Escreveu 3 livros, inclusive, sobre isso. Pro surfistinha. É expertise, ela tem expertise nisso. Você vê que
é personificação, né? Exatamente do Toku Kudomugi. É algo.
O papel encaixou perfeitamente nas mãos dela.
Sim, acho que foi sensacional, né? E esses prêmios já representam o quão live action de K-On! Foi incrível, né? Não dá pra mensurar isso. Agora, falando de...
É sem palavras.
Agora, falando de outras coisas, a gente tem, por exemplo, a narrativa de K-On!, que é uma construção dramática, modernista, com influências de cubismo.
Nossa, isso foi de porra, velho. O que você tá falando? Porra, mas você tomou LSD agora nessa frase. Interessante da narrativa, né, que o Lucas tá falando, é que ela não é pedestre, né, é um termo que o Lucas adora usar, pedestre, mas ela não é. É o contrário disso, porque a gente percebe muitos elementos de livros, né, lembra muito até certas HQs como Sandman, né, Lucas, é uma outra pegada. Quem não, leu poucos mangás, ou também leu poucas HQs, não vai de conseguir digerir muito bem no início da obra, porque vai estranhar um pouco, mas logo assimila. E é muito interessante como a dinamicidade que ele dá, né, para algumas cenas, porque o mangá e o anime também, ele consegue ser muito bem feito nos momentos propícios, ou seja, uma cena que propõe uma ação maior é muito dinâmico, tudo acontece muito rápido. Quando as personagens, principalmente no início do anime, elas estão se degradando, ele faz uma pegada um pouco mais real, algo mais, não tão lento quanto real, mas mais lento pra gente perceber como a pouco elas estão se degradando. Então a narrativa ela fica perfeitamente pra cada momento do mangá e do anime.
É, então, tipo, é, como o Thomas falou, né? É uma narrativa que não é fácil, é uma narrativa muito boa, porém bem complicada. Então a gente recomenda que vocês não comecem lendo K-On, porque muito bom. Vocês precisam tipo, ter uma base boa pra poder chegar ao nível de K-On depois.
Eu acho que a não ser que você tenha lido obras como Sandman, né? E a Bíblia pelos Maias, a não ser que você tenha lido essas obras, você ainda não tá preparado, tá ligado? É realmente algo muito complexo. Só alguém com, por exemplo, um conhecimento da língua portuguesa extrema conseguiria entender. Alguém capaz de tirar 500 no Enem.
Só alguém que... Só alguém que entenda a lógica 100%, né, Lucas? Que consegue pegar 100%.
É. A maior dificuldade é que nós aqui, inclusive, nós somos limitados perante a K-On, né? Nós não temos a capacidade de julgamento da lógica 100%.
Não conseguimos pegar tudo que a obra oferece, infelizmente. Mas se vocês aí nos comentários puderem passar pra gente algumas coisas que a gente não falou no podcast, sintam-se à vontade.
Sim, eu acho que isso é genial, assim. Acho que a gente já falou muito de K-On, né? Essa obra fantástica que vai marcar nossas vidas pra sempre, marcar a história do MD também. Né, que é genial, ela é tão, tão fantástica que nem nós mesmos conseguimos entender toda a complexidade dela. É tanta informação, cara, é tanta coisa.
É uma obra tão boa, tão fantástica que depois a gente ler essa obra a gente nunca mais vai ser a mesma pessoa. Ela mudou totalmente nossa visão do que é um bom mangá, do que é um bom anime.
Apesar de que existe uma coisa que eu preciso citar. Único problema com K-On. Único, mas ele é pequeno perante...
Será? Eu não tô vendo problema em K-On não, Lucas.
Não, olha, eu acho que o único problema com K-On é o slice of life quando as menininhas ficam comendo arroz. É o único problema com K-On. Quando elas param pra ficar comendo arroz, é a única parte chata, né?
Mas isso não é quase nada do que é K-On, Lucas.
Quase
é
nada.
Não, é só uma pequena parte.
Porque, gente, eu contei pra com o Lucas, mas são os 2, 3 primeiros capítulos, assim, que aparece elas aprendendo, mas tem aquela pegada também aprendendo a tocar, né, negócio, mas esse negócio de Last Live elas comendo arrozinho no clubinho pode ser um ponto fraco, mas, pô, 2, 3 capítulos desqualificar a obra como um todo acho muito fraco. Se fosse o anime inteiro, o mangá inteiro, daí sim a gente fala, pô, que é uma merda, não, mas que não é só isso.
Sim, sim, até porque como música, é claro, né, Beck aprende,
por favor,
aprende,
né?
Como se faz. Olha só, quando o Beck tiver um robô gigante tocando guitarra que solta pirocas enquanto faz acordes, cara, desculpa, você não está perto disso.
Você não é nada.
Eu nunca vi Beck, mas acho que não deve se comparar também aqui, eu mesmo, não.
Não é.
Nada que você lê vai se comparar aqui, não, cara. Entende isso.
www.funk-neurótico.kit.net. As melhores MP3 de funk estão aqui.
Então, pessoal, ficou a hora das notas, né? Lucas, por favor,
comece.
Eu acho que é uma obra grandiosa, uma obra mágica que vai marcar a minha vida pra todo sempre. Eu acho que não tem outra nota que não 24, né?
Justo a sua nota, compreendo.
Concordo plenamente.
A minha nota é muito baseada naquele... Na primeira parte do anime e do mangá, né? Que a gente comentou. E não poderia ser diferente se não 69.
Bom, justíssimo.
Então. Agora a minha nota aqui, como eu falei, K-On mudou as nossas vidas. É um mangá e também um anime maravilhoso. E minha nota não poderia ser nada menos do que 101.
É.
Como eu vou fazer a média dessa merda? É me poder, porra, me deixa de uma puta, caralho. Sadness, gladness, all emotions evoke,
the sound, transformed to matter, bone, 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 flesh and plasma. Bone, flesh and plasma, it's ironic. Overseer till the skies turn gray. Doomsday, tidal waves, bass raps unchained. Overseer till the skies turn gray. Doomsday, tidal waves. Attack tracks, rap phantasm. Kicks and stairs hit and flick back spasm. Legs cracked, detached from spines, vertebrae and backs. I paint with language, place my verse on canvas. Sip the spirits, lyrics thoughts weigh with shifts that crash like the sirens. I store concrete jungles and prize like lions. Stand atop Mount Zion, trying to reach heaven without dying. Rotting sound waves like Poseidon, clutch tight and trident. Duels glare now to his arrival. Overseer, overseeing, carpet DMC the day. Drum track echoes 20,000 leagues away. I fly Concorde across Atlantic, beats bass chords, cause panic. Horns for warn the swarm, melodies freeze planets. Hemisphere, seven sea trees shattered, birds be scattered. Earth knocked off its axis, 45 degrees slanted. And cannon spells, wizardry repels. Lock, stock, two barrels and a handful of shells. Rebellions quell, oceans swell, thoughts prevail, heaven or hell. Bass raps unchained, overseer till the skies turn gray. Doomsday, tidal waves, bass raps unchained. Overseer till the skies turn gray. Doomsday, tidal waves.
Então, pessoal, esse foi o podcast de K-On. E espero que vocês tenham gostado, né?
É sério. Se vocês não entenderam, por favor. Por favor. Por favor. Eu realmente.
Eu vou fazer. Gente, ô Lucas, tipo, terminou as notas, bota uma música, tipo, bem escrachada, tá ligado?
Não, tipo, a pegadinha do malandro,
Depois de Padre Marcelo Rossi e de Valesca Popozuda, você acha que consegue ficar pior, cara?
Ai, cara. Não, mas. Então, pessoal, acho que ficou bem claro que a gente quis passar nesse podcast, né? Acho que mesmo pra quem nem nunca leu o K-On! Sabe que, tipo, o podcast foi somente zoeira. Esse podcast era pra ser originalmente lançado 1º de abril, né? A gente tava com essa ideia.
Mas sabe o que eu acho? Conseguiu. Acho que 1º de abril é muito comum, tá ligado? Todo mundo já espera uma piada no 1º de abril. Tipo. Uhum. Lançar fora já é que é a surpresa. Mas.
Jeff Leonardo tá com piada.
É, tipo, então, ó. É, entenda uma coisa. Se alguém reclamar, achei bobo vocês fazerem. Esse cast não tem objetivo nenhum. Não tem importância nenhuma. E é zoeira completa.
Por somente e pela zoeira esse podcast.
A gente se sentiu muito bem gravando esse cast. De rolar.
Sim, pessoal. De... não, gente, vocês não têm ideia. Espero que todos tenham ouvido, ter chegado até o final do podcast, mas a gente fazendo a pauta, a gente se mijou de rir só fazendo a pauta.
A gente tipo, teve que parar várias vezes a gravação, porque a gente tava tipo, se mijando de rir gravando também.
A gravação, é que tudo pareceu muito sério até, né? Ficou muito legal. Mas na gravação, eu mutava aqui o meu microfone e começava a rir sem parar, porque tipo, a gente falou muita merda nesse podcast. A gente viajou muito... eu acho que tipo a gente tem drogas no nosso sangue mesmo.
O Tomás tem, de certeza.
Puta merda.
O Tomás, tipo, ele tá todo dia lá na maconha, né?
Já afogado. O Lucas tem outro nível hoje. Meu Deus do céu, velho.
Nossa, o Lucas tava possuído hoje. Não,
eu deixei vazar a risada uma vez, pelo menos, pro pessoal saber do nível da parada. Mas, galera, não levem a sério. É um cast. Eu não quero ver comentário, tipo, eu acho que vocês não precisaram, vocês foram longe demais. Pô, galera, o cast tem, tipo, meia hora. Então...
Foi muito engraçado. Pelo menos pra gente, tipo... Eu e o Luca, a gente queria muito gravar isso, tipo, desde que a gente fez a pauta, era muito engraçado. Era pro Crive ter participado, mas o Crive é uma bicha.
Aí eles me arrastaram pra cá.
Daí o piano entrou, daí tipo, a gente começou a conversar, tipo, ele tava rindo também, tava usando com a gente e resolveu gravar. E a gente queria, sinceramente, saber o feedback de vocês, porque a gente gravou esse cast, ficou muito engraçado. E a gente queria saber se vocês gostaram também, porque quem sabe rola um outro cast
zoeira.
De zoeira, assim, a gente pega...
Zoeira Neverends.
Sim, dê dicas também se vocês gostaram. Pô, façam de tal obra e tal. Porque é muito legal sair viajando sobre a obra. Porque, sinceramente, você não tá... Pô, vocês viram o quê,
Keon?
Não. A gente viu a sinopse, tá ligado? E vi imagens só. A gente saiu, tipo... E do que a gente conhecia do Snorlax, né? Que falava pra gente. Mas é isso, o podcast ficou muito engraçado, a gente adorou fazer, a gente queria saber também a opinião de vocês pra ver se continua com esse formato aqui. Acho que foi uma surpresa pra todos, principalmente quando viram, né, que na página inicial do It Must Die, mas tá valendo, é isso aí.
Eu tô fudido fazendo imagens dessas merda, né?
Tá.
Puta que me pariu, cara. É.
Não, tipo assim, ó Lucas, faz um desenho, tipo, você desenha, sei lá, tipo, um personagem de Keion e mais um monte de merda em volta, assim, uma
pia
gigante, um meteoro caindo.
Eu vou botar aqui um Vintai, velho, o Google, não. E vai ser imagem Stark.
Vai ser ótimo, ia ser genial.
Como
isso.
Como é que é?
Cara. Faça isso.
Faça isso. É muito
que você falou que eu não ouvi?
É a primeira parte do mangá, né, Lucas?
Isso. Exatamente. Keion Hentai, cara, não é imagem.
Mas agora imagem Stark, velho. Keion Hentai na piroca roxa.
Genial. Cara, mas eu acho bom esse cast pra ver se quebra o estigma que tem em cima da gente de que a gente é um podcast chato pra caralho, que não pode se divertir fazendo a parada e que tem que ficar crítica, sério, e que não pode se emocionar, não pode se divertir, não pode avacalhar. Então eu espero que esse cast...
Não pode ser gay, pô, o cara não pode mais ser gay em paz, né, velho?
Ei, Subra, se entrega.
É, isso que tá se revelando aí.
Se entrega,
posso rebolar um pouco aqui, mostrar um pouco de boiolagem, legal. O Subra tá sendo muito gay ultimamente, porra. Eu consegui quando ele era macho, machou o caralho, velho.
Você foi macho? Você foi gay?
Gay na alma, velho. Você não consegue apreciar as coisas boas da vida.
Se entregando aqui, velho.
Ô, mano, coloca isso no final, mano. Estupra se revelando aí. Não, se desabafando.
Acabou.
Mano, já me pediram de rosa, já me tiraram pancião, agora me tiraram de viado de uma vez, velho. Meu viado que velho.
Sobe a música, acabou o cast, vai, sobe a tua música. Come on.